António José Seguro ou André Ventura, um deles será o próximo Presidente da República. Os resultados eleitorais de domingo ditaram uma segunda volta nas presidenciais, confirmando as sondagens que foram sendo reveladas nas últimas semanas. A segunda volta está agendada para 8 de fevereiro, data em que será conhecido então o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém. O Campos Verbal desta semana é dedicado aos resultados em Braga, numa análise com as principais vozes dos partidos que apoiaram candidatos a Belém. Antes de partirmos para essa análise, recordamos aqui os resultados a nível nacional. António José Seguro venceu com 31,1% dos votos, ou seja, 1.734.000 pessoas votaram nesta candidatura. Em segundo lugar, André Ventura contou com 23,5% da votação, que representa 1.326.000 votos. Coutrinho de Figueiredo ficou em terceiro lugar com 902.500 votos, ou seja, com 16%. Gouveia Melo conquistou pouco mais de 12% da votação, com 695.000 votos aproximadamente, e Marcos Mendes, em quarto lugar, não foi além dos 11,3%, cerca de 637.000 votos. O quinto lugar foi para Catarina Martins, seguindo-se António Filipe, Manuel João Vieira, Jorge Pinto, André Pestana da Silva e, por fim, Humberto Correia. Passamos agora a uma análise aos resultados em Braga, concelho em que se confirmou a tendência nacional. António José Seguro venceu em 34 das 37 freguesias de Braga. As restantes três foram conquistadas por André Ventura. No total, o candidato apoiado pelo PS contabilizou 33,2% dos votos, mais de 37.000 votos, enquanto Ventura, em segundo, mais de 21.800 votos, representando 19,6% da votação. À RUM, Pedro Sousa, presidente da Comissão Política Conselhia do PS Braga, assinala a grande vitória de António José Seguro, considerando que Braga optou pela moderação e pela elevação política.
Uma vitória da credibilidade, de uma ideia da política serviço público, da ideia da política feita com nobreza, com respeito, com elevação, tão em falta nestes dias, de uma ideia de política que em todos os debates, em todas as discussões, não aceitou levar o papel do presidencial para a lama e, portanto, acho que é uma vitória que dá um horizonte de esperança à democracia portuguesa, que nos últimos tempos tem sido acusada por aquilo que vai acontecendo também noutros países. E, na minha opinião, esta é uma vitória que abre, de facto, essa janela de esperança para Portugal e para os portugueses e que agora, naturalmente, tem de ser confirmada na segunda volta. Sobre Braga, uma nota de felicidade, não é nada que seja novidade, faça aquilo que foi o resultado nacional, mas enquanto dirigente político e presidente do PS Braga, não pode deixar de me alegrar. O PS apenas não venceu em três freguesias, em que venceu o candidato André Ventura, sobreposta Pedralva e Periscos, e portanto também uma vitória de grande monta do Partido Socialista e do candidato apoiado, não é do Partido Socialista, peço desculpa, do candidato apoiado pelo Partido Socialista em todo o território, ainda para mais com um resultado superior ao score nacional. António José Seguro faz no Conselho de Braga cerca de 33%, quando fez cerca de 31%. No resultado, na média nacional, e portanto, obviamente, motivo de regozijo e motivo de um sinal de que há muita gente disponível a confiar no Partido Socialista.
Na opinião do líder da Conselhia Socialista, há uma derrota eleitoral para o PSD, mas sobretudo após as declarações de Luís Montenegro, que decidiu não declarar apoio na segunda volta.
Eu acho que há uma fronteira entre democratas e não democratas, acho que há uma fronteira entre quem faz da política uma ideia de serviço, uma ideia de união, uma ideia de juntar os portugueses, de tomar as suas vontades, de construir, de afirmar, e a ideia de quem insulta, agride, divide, tem sempre um discurso altamente polarizador entre bons e maus, entre portugueses de primeira e portugueses de segunda, e uma ideia de uma democracia musculada ou de uma ideia de uma democracia onde caberiam comportamentos, práticas e modelos de decisão que nada têm de democráticos. E, portanto, entre a educação e a decência, e entre a agressão, a violência e o insulto, eu estarei sempre do lado das primeiras. Entre democracia e liberdade, e entre excessos e radicalismo, eu estarei sempre do lado das primeiras. E acho que os democratas de corpo inteiro não têm nenhuma dúvida sobre a escolha que se impõe na segunda volta, e portanto, mais do que pelo resultado, eu diria que o PSD sai profundamente diminuído por, ao fim de 50 anos de história democrática, sempre que se colocou uma segunda volta entre aqueles que são partidários de uma ideia democrática, de liberdade, de respeito, de tolerância, de defesa profunda dos valores constitucionais, e entre aqueles que querem rasgar esse contrato social em que se tem baseado a construção da sociedade portuguesa, não pode haver dúvidas. Portanto, o resultado de Marcos Mendes, eu acho que é de Marcos Mendes, é um mau resultado, naturalmente, não cumpre aquilo que era a sua expectativa. Acho que mais do que pelo resultado, ou para além do resultado, aquilo que diminui historicamente o PSD e a sua matriz social-democrata, humanista, daquilo que foi o ideal fundador de Sá Carneiro, tão citado nesta campanha, eu acho que é a declaração de Luís Montenegro que demonstra bem que, afinal, a sua tradição democrática tem fronteiras e que essas fronteiras não são aquelas que sempre anunciou do não é não. E que, afinal, aquilo que repetiu muitas vezes ao longo da última campanha legislativa e em outros momentos, é algo que não tem consistência prática. Ontem era uma excelente oportunidade para reafirmar o lado de que estava, não o fez, e isso é um património que nós, no futuro, não poderemos esquecer. Ainda assim, eu conheço muitos e bons eleitos e dirigentes do PSD. E não me sobra nenhuma dúvida, como aliás começou ontem a acontecer já à noite com Pacheco Pereira, com Pedro Duarte, com Poiares Maduro, e não tenho dúvidas que vai acontecer muito, muito, muito ao longo das próximas semanas, o eleitorado base do PSD, democrata, humanista, equilibrado, ponderado, irá estar ao lado de António José Seguro nesta segunda volta.
No caso do candidato apoiado pelo Chega, André Ventura confirmou o segundo lugar. Filipe Aguiar, líder da Conselhia do Chega em Braga, assinala o crescimento significativo na região, diz que o maior derrotado é o PSD.
Eu, sinceramente, acho que o grande vencedor da noite foi, sem dúvida, André Ventura, tendo em conta o número de candidatos supostamente mais de direita, que são bastantes e com um grande potencial para eventualmente ter passado à segunda volta. André Ventura foi o único que passou e não tenho dúvidas que é um resultado excelente. Mesmo falando de Braga, concretamente, o segundo lugar, representa que há um crescimento significativo no concelho. De pessoas que se identificam com André Ventura, portanto, o resultado é extremamente positivo. É o grande perdedor desta noite eleitoral, destas presidenciais, e agora verdadeiramente é que vamos ver quem são as pessoas de direita. E o PSD, ao não dar apoio a um candidato de direita, demonstra realmente que não é um partido de direita. E cada vez mais o Chega, que apoia o candidato André Ventura, se vai estruturando como o verdadeiro partido de direita em Portugal. Olha, eu sou responsável pela campanha no Distrito de Braga e concretamente em Braga também, e eu sinto que há muita gente que também quer um André Ventura como primeiro-ministro e não como presidente da República. Eu sinceramente acho que nós precisávamos de vários André Venturas em Portugal. Contudo, esta campanha é encarada com muito positivismo, e é como lhe digo, tendo em conta que neste momento há um verdadeiro candidato de direita assumido, eu conto que todos os portugueses de direita apoiem André Ventura e que realmente consiga ganhar estas eleições. Temos um sentimento muito positivo que será possível.
O terceiro lugar em Braga foi para Cotrim de Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, capitalizou 18,5% dos votos, com aproximadamente 1.000 votos de diferença para André Ventura. Rui Rocha, deputado da IEL no Parlamento, eleito por Braga e ex-líder do partido, afirma em declarações à Rume que se trata de um excelente resultado. Para já não revela o sentido de voto, mas diz que o vai fazer depois de o partido anunciar a sua decisão.
João teve um excelente resultado em Braga, na sequência de excelentes resultados que a Iniciativa Liberal tem tido em Braga. ficando bem acima, muitas vezes, ou na parte de cima dos resultados que tem conseguido no país. Nós tivemos mais de 12% nas autárquicas, nas legislativas tínhamos tido também já um resultado bem acima da média da iniciativa liberal no resto do país e, portanto, a primeira palavra que eu tenho é de um enorme agradecimento aos bracarenses pela confiança que sucessivamente têm transmitido à iniciativa liberal. Isso é um ponto absolutamente determinante. Depois, quanto ao resultado global, eu diria que o João teve, obviamente, um excelente resultado, fez uma campanha fantástica, com esperança, com visão de futuro, passando de forma muito relevante a mensagem de que podemos ter um país melhor e que esse país melhor podia ser também construído com base numa presidência da República exigente, reformista, mas também com confiança nos portugueses. E penso que isso é uma mensagem que vai ficar, esse otimismo, essa esperança, essa confiança vão ficar como a marca desta campanha do João Coutinho Figueiredo. Bom, é sempre assim, não é? Os resultados acabam por ser os que são, com as coisas positivas, as coisas menos positivas que as campanhas trazem, e portanto, eu diria de qualquer maneira que não pode, enfim, diminuir a campanha do João e a mensagem do João, o facto de não ter conseguido aquele passo final de passar à segunda volta. Claro que isso teria sido um extraordinário resultado, mas creio que ainda assim a campanha e a mensagem são de facto extremamente positivas, em contraponto com aquilo que são os resultados para, nomeadamente, Luís Montenegro, Luís Marques Mendes e Hugo Soares, que são, de facto, os grandes derrotados desta eleição. E eu creio que esta eleição vai mudar muita coisa no panorama político português. É de facto, uma derrota muito, muito significativa de Hugo Soares e de Luís Montenegro, porque não há nenhum candidato que alguma vez tenha sido apoiado pelo Partido Social Democrata que tenha tido resultados tão baixos. E isso significa que os tempos de tolerância ou de benefício da dúvida que os portugueses dão a Luís Montenegro, ao PSD, a Hugo Soares, estão a terminar. E isso eu creio que é um dado significativo, independentemente de quem vier a ganhar as eleições presidenciais, é um dado significativo para os próximos meses, para os próximos anos da política portuguesa. E vou manter aquilo que disse. Eu tenho, de facto, uma decisão já tomada, mas não vou torná-la pública enquanto o partido não se pronunciar oficialmente. Eu sou, neste momento, um militante de base, mas, de qualquer maneira, com as responsabilidades que tive na liderança do partido, parece-me que não faz sentido estar a anunciar um sentido de voto sem o partido se pronunciar.
Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD e candidato com raízes no distrito, não conseguiu ir além do quarto lugar na cidade dos Arcebispos. Com pouco mais de 13.200 votos, atingiu os 11,9%. Em declarações à Rumo, o presidente da Conselhia do PSD, João Granja, assume alguma surpresa e tristeza com os resultados de Luís Marques Mendes.
Os resultados são conhecidos. De facto, para mim, foi uma surpresa o score de Luís Marques Mendes, que não recolheu manifestamente o apoio de um número significativo dos portugueses. Também é verdade que o eleitorado e os quadros do PSD se dividiram por outras candidaturas, nomeadamente pelo Almirante, onde havia até quadros de responsabilidade envolvidos na candidatura e também na candidatura de Coutinho de Figueiredo. Houve votos da área do PSD que se desviaram para Tosé Seguro, e admito que alguns até para Ventura, mas fiquei de facto um bocado entristecido com este resultado, porque eu, conhecendo particularmente bem os candidatos, e em concreto o Dr. Luís Marques Mendes, acho que era a pessoa mais capacitada e mais preparada para desempenhar aquela função. Os portugueses assim não o entenderam e, naturalmente, o veredicto é de todos, é do coletivo, e o PSD não pode deixar de constatar esta realidade e respeitar, digamos, o veredicto popular.
Questionado se a campanha em si, a presença nas redes sociais e outros elementos contribuíram para este desfecho, João Granja admite que sim.
Eu julgo que esse pode ser um dos elementos determinantes. As campanhas mediáticas, de números rápidos, de comunicação rápida, é um dos fatores. Outro dos fatores é a maneira como a campanha se desenrolou, não deu para colocar em contraste as características e a substância e a preparação, até intelectual e política, de cada um dos candidatos em confronto. Porque eu estou convencido que, se isso acontecesse, os portugueses não deixariam de valorizar as características que eu reconheço no Dr. Luís Marques Mendes. Mas as coisas são o que são. Admito que esta campanha tenha tido um registro muito diferente e características muito diferentes daquilo que tivemos em candidaturas anteriores. Eu tive experiência na direção da direção distrital das campanhas do professor Cavaco Silva, nas duas, e isto, de facto, as campanhas hoje não têm nada, mas mesmo nada a ver com aquilo que eram as campanhas de outros tempos, e por isso, se calhar, a dinâmica comunicacional, as lógicas mediáticas, os casos e casinhos, fazem parte de uma outra lógica de campanha, que é muito diferente daquilo que foi o passado, mas que é, digamos, mais sedutor e envolve mais o eleitorado.
Já sobre o desafio colocado pelo candidato Coutrinho de Figueiredo a Luís Montenegro na última semana de campanha, que passava por retirar a candidatura de Marques Mendes e apoiar o candidato liberal, o presidente da Conselhia do PSD de Braga diz que se tratou de mais um número político.
Aquilo que ele fez é uma perfeita estupidez, é um número político, mas isto é o Coutrinho de Figueiredo no seu melhor. Ele, na corrida de São Silvestre, tentou apropriar-se aqui em Braga da pistola que dá a partida para ser ele a dar a partida. Ele furou o protocolo do evento para tentar dar nas vistas. Isto é Coutrinho de Figueiredo. E isto é o tipo de situações a que assistimos durante a campanha, que é um misto de ridículo e de tentativa de criar factos e dinâmicas que não têm a ver com a substância e com o debate que deve ser feito à volta das funções presidenciais, mas são, de facto, os aspectos que muitas vezes prevalecem e que dão notoriedade aos candidatos. Aquilo que o Coutrinho fez, aquilo que o Coutrinho quis fazer com o Montenegro era dar um ar de que era moderado e de que o eleitorado do PSD podia votar nele sem problemas, e por isso ele fez isso mesmo, porque o PSD tinha uma posição pública expressa e validada pelos órgãos. Nem Montenegro se atreveria a fazer isso, nem tinha lógica que o fizesse, nem o podia fazer, porque não tinha mandato para isso.
João Granja compreende de resto o posicionamento de Luís Montenegro, quando conhecidos os candidatos na segunda volta. Quanto ao voto do líder do PSD de Braga, já está garantido, será em António José Seguro.
E isto é o João Granja individualmente a refletir e a falar aqui com a Rádio Universitária. Nós temos aqui três grandes blocos de eleitorado. Há, digamos, à esquerda do PSD, digamos, o eleitorado socialista com o apoio da extrema-esquerda, temos o PSD numa ótica moderada ao centro e temos à direita, digamos, a extrema-direita populista e radical, o Ventura. A posição de Luís Montenegro é uma posição delicada e complexa, porque ele tem que governar o país. E por isso eu julgo que ele tomou uma posição hábil e de acordo com quem tem que gerir esta casa complexa e importante que é o nosso país. Agora, se me perguntar, João Granja, o meu amigo vai votar? Pode votar branco ou votar em alguém? Sim, claro. Eu vou votar seguramente. Epá, e o cenário que se me coloca é simples, quer dizer, à direita tenho uma candidatura radical e populista de alguém cujas características não nos conferem segurança para o desempenho da função que está em causa. Do outro lado, temos um socialista moderado, que eu até conheço pessoalmente há muitos anos, que me parece uma pessoa responsável e qualificada, a razão pela qual não tenho dúvidas de qual será a minha opção.
Declarações à rumo do presidente da Comissão Política Conselhia do PSD de Braga, João Granja, numa análise aos resultados das presidenciais no Conselho de Braga e a nível nacional. Ora, no quadrilátero urbano, os resultados também não se afastam muito do cenário nacional, como nos conta aqui a jornalista Liliana Oliveira.
António José Seguro venceu a primeira volta das eleições presidenciais no Conselho de Braga. Em 37 freguesias, 34 deram a vitória ao candidato apoiado pelo Partido Socialista. Em Pedralva, Priscos e Sobreposta venceu André Ventura. Em Famalicão, das 39 freguesias, Ventura venceu em 4, Ribeirão, Cavalões, Fradelos e Condifelos. Já no Conselho de Guimarães, vitória larga de Seguro. Ainda assim, André Ventura conquistou duas freguesias, Cotrim de Figueiredo venceu na freguesia de Costa e Marques Mendes em Vermil. Das 65 freguesias do Conselho de Barcelos, 37 deram a vitória a Ventura, que ficou a uma distância de cerca de 1000 votos de António José Seguro, que venceu neste Conselho também. Macieira de Ratos foi a única freguesia que deu vitória a Luís Marques Mendes.
E numa análise aos resultados em jeito de antecipação das 3 semanas de campanha que agora se seguem, o investigador e politólogo da UMINHO, José Palmeira, acredita que André Ventura vai procurar moderar o discurso para conquistar parte do eleitorado do PSD e da Iniciativa Liberal.
Que vamos ter uma eleição onde os dois candidatos vão procurar pescar votos no eleitorado da AD e, portanto, ambos vão certamente apostar no centro, porque é no centro onde a vitória poderá ser alcançada. Ventura vai certamente agora moderar-se, sendo certo que vai procurar bipolarizar, dizendo que ele é o candidato da direita, por um lado, mas também o candidato antissocialismo. E aí o eleitorado da IEL poderá, porventura, conquistar alguns votos.
Portugal prepara-se pela segunda vez para eleger o Presidente da República à segunda volta das eleições presidenciais. Acontece no dia 8 de fevereiro. David Braga adianta aqui alguns pontos essenciais sobre os procedimentos que antecedem o dia da segunda votação.
A preparação para a segunda volta começou já no dia após as eleições, com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna a fornecer ao Presidente do Tribunal Constitucional os resultados provisórios. No dia 21 de janeiro, 3 dias após as eleições, o Presidente do Tribunal Constitucional indicará por edital os candidatos provisoriamente admitidos ao segundo sufrágio. No mesmo dia e logo após a publicação do edital, irá sortear as candidaturas admitidas à segunda volta para a atribuição da ordem nos boletins de voto. A campanha eleitoral para a segunda volta começa no dia após ser fixado pelo TC o edital que admite os candidatos ao segundo sufrágio, entre os dias 27 e 31 de janeiro, e terminará no dia 6 de fevereiro. O valor total da subvenção pública na eleição do Presidente da República é calculado multiplicando por 10 mil o valor do indexante dos apoios sociais, conhecido também por IAS, segundo a fórmula 522,50€ vezes 0,8, fazendo 4,18 milhões de euros. Numa segunda volta, a lei prevê que, ao limite das despesas para a campanha, que é de 4,18 milhões de euros, valor igual ao montante da subvenção pública, acresce o valor de 1 milhão e 45 mil euros, o correspondente a 2.500 IAS vezes 0,8. Quanto à repartição da subvenção pública, 20% do total será distribuído em partes iguais aos candidatos que obtenham pelo menos 5% dos votos, enquanto 80% será repartido na proporção dos votos obtidos. As receitas que os candidatos podem utilizar nas suas campanhas, além da subvenção estatal, passam por donativos de apoiantes, angariações de fundo e contribuições dos partidos políticos.
Os eleitores que pretendem votar antecipadamente em mobilidade podem fazê-lo no dia 1 de fevereiro. Caso o dia de eleições seja 8 desse mês, devem requisitar o voto antecipado por via eletrónica ou portal entre o 14º e o 10º dias anteriores ao da eleição, ou seja, entre 25 e 29 de janeiro. Os eleitores que pretendam votar no estrangeiro deverão fazê-lo entre 27 e 29 de janeiro. É o ponto final nesta edição especial do Campus Verbal Presidenciais 2026. Vamos ter então segunda volta entre António José Seguro e André Ventura. Tenham uma boa noite.